atração rockstar.
Isso é atrativo e viril. Extremamente viril. Parece que ele sabe o que tá fazendo, ele é bom.
Vocês devem ter ouvido o episódio passado, que foi um episódio especial, que a gente entrevistou umas amigas. Uma delas, a Helena, ela colocou uma questão sobre confiança, sobre até o que aquele artista, o Colin Farrell, falou no início da carreira dele, que ele era só um cara normal, ele não era um rostinho bonito, não era forte, ele só era um cara legal, confiante ali, começando a carreira dele. E eu acho que isso a gente pode usar como exemplo para outras áreas, com esse foco na confiança, né? Então, o que é ser confiante, Fábio? Geralmente a mulher fala, eu quero um cara confiante do meu lado. É uma das coisas que cria atração, né?
Concordo. É conhecer a si mesmo. É entender o que você é bom, é entender o que você talvez não seja tão bom, entendeu? O que você gosta, o que você não gosta, e se reconhecer dentro dessa análise, entendeu? Porra, às vezes é um cara que é um surfista, é um cara super ligado à natureza, tem uma imagem e uma vibe agressiva, exploradora, e ele sabe que ele é bom naquilo e ele exala confiança nessas atividades. Ele vai conhecer pessoas que curtem as mesmas coisas que ele curte, tá envolvida na mesma cena, vai ser naturalmente atraída e vai ser interessada pela confiança dele. Por quê? Porque eles estão na mesma cena, têm interesses comuns.
Mesma sintonia.
Mesma sintonia, exatamente. E o conhecimento dele, a confiança dele, a maturidade dele naquele momento específico vai ressoar pra ela. Isso vai ser, na verdade, um processo natural.
Bom, o que é um cara confiante pra mim? É aquele cara que não tá nem aí pro que os outros vão pensar dele. Ele simplesmente é. Tem o jeito dele, tem a vida dele e é super maduro e sabe se portar, né, na frente de uma mulher. Então não tem nenhum exagero, não trata a mulher como um objeto, que é o que mais tem por aí. Então só a confiança dele de ser o que ele é e de ser um cara educado e respeitador já mostra um cara confiante. Ele não precisa mostrar nada pra ninguém, nem mostrar que é isso ou que é aquilo, ou quanto ganha, ou quanto ele é gostoso, ou quanto ele vai pra academia, quantas línguas ele fala. Não, isso com o decorrer do papo, se rolar uma conversa bacana, eu acredito que com o tempo você vai conhecendo melhor a pessoa e vai descobrindo essas coisas. Não precisa ser uma coisa mostrada. Então uma pessoa confiante pra mim é que não precisa mostrar nada, né? Não precisa se autoafirmar.
O ponto é conhecer a si mesmo, saber o que você gosta, se desenvolver naquilo, entrar naquela cena e achar pessoas que compartilham interesses comuns. Porque naturalmente você vai exalar confiança. É a questão da naturalidade.
Esse é um dos conceitos do cara legal.
Exatamente.
Que é um cara que tá sempre consciente de onde ele tá, o que ele é, o que ele tá fazendo naquele lugar.
Isso é o que eu acho mais bacana, porque pra mim o cara legal é o cara confiante.
Mas é um dos traços do cara legal.
É o cara que tá bem.
Eu acho que é o cara que ele sabe se portar, ele consegue se adaptar.
Exatamente.
Mas não deixando de lado o que ele é. Adaptar no sentido
pequenas adaptações. Conheça-te a ti mesmo, né?
As pequenas adaptações nas interações dele. Eu não tô falando que ele vai se mudar aonde ele estiver. Aliás, pelo contrário, né?
Muito pelo contrário, ele sempre agrega.
Ele tá sempre ecoando congruente com o que ele é. Só que ele adapta a forma como ele se apresenta, como ele fala, o que ele vai falar, o que ele tem pra trazer naquela mesa, né? Naquele momento, naquele local, pra aquelas pessoas. Enfim, é ser um bom comunicólogo, né? A gente volta pra questões da comunicação, né? O cara que sabe se comunicar, um bom comunicador.
Bom, a diferença de um cara legal, natural e um cara que quer ser legal gira muito em torno da confiança de cada um. O que mais existe hoje é o cara que tenta ser legal, que quer ser legal, que chega a ser até engraçado, porque tem muitos caras que têm uma visão, assim, do que a mulher deseja num homem. Então, eles pensam que uma mulher quer que o cara tenha carro, tenha um puta emprego bacana e seja cheio de dinheiro, fica querendo ser legal, querendo falar muito dessas qualidades, assim, entre aspas, né? Então fica uma coisa forçada. O cara fica achando que ele tá falando as coisas que você quer ouvir. E um cara legal, naturalmente, ele sabe tratar uma mulher, de fato, né? Então, não vem com um papinho furado e aqueles clichês de, sei lá, ou destratar uma mulher pra ver se ela corre atrás, ou tratar com indiferença, que acontece muito. Um cara legal não faz isso, né? Ele simplesmente conversa, trata a mulher como tem que tratar, puxa assunto e se interessa por ela e não por ele mesmo. E não pensando nas coisas que ele tem que dizer pra tentar ganhar a atenção dessa mulher. Então, um cara legal sabe tratar uma mulher direitinho. Sabe conversar, sabe do que falar, sabe surpreender, sabe falar as coisas nas horas certas. Trata a mulher como ela deve ser tratada mesmo, com respeito, com educação, e que tenha um papo leve, bacana, nada muito clichê, nada muito chato, sem muita brincadeira inconveniente.
É um ponto que sempre vai ser importante. A gente trata muito nas nossas conversas, né?
Uhum.
É sempre um movimento interno. Eu sempre vou ressaltar isso. É sempre um movimento interno.
Uhum.
Você tem que se conhecer, você tem que se entender, tá confortável com você mesmo. A partir do momento que você tá confortável com você mesmo, essa evolução é natural.
Uhum.
Se você tá bem com você, se você se curte, se você se aceita... E vamos lá! Se aceitar não significa que você não reconheça as suas dificuldades e tudo mais.
Até vamos fazer um paralelo. Não se aceitar não significa que você vai ficar na sua zona de conforto.
Exatamente.
Você aceita os seus limites, os seus potenciais, e você tá sempre crescendo, evoluindo.
E...
Não é que você vai ficar sentado no sofá porque você se aceitou daquele jeito. Não.
Exatamente.
Não é isso.
E pros ouvintes é um ponto importante. Não pense que um dia você vai estar com 70 anos sentado ali na sua...
Cadeira de balanço,
achando que você não tem nada pra melhorar. Muito pelo contrário, vão surgir coisas novas.
Uhum.
E essa é a graça da vida, na verdade. Sempre tem espaço.
A vida, do ponto de vista da biologia evolutiva, significa que a vida é irritável.
Uhum.
No sentido que o universo ao nosso redor, as pessoas, até o mundo mesmo, as coisas que estão ao nosso redor, o lado profissional, social, amoroso... De amizade, enfim, as coisas que nos cercam, elas causam coisas em nós e a gente tem que reagir.
Perfeito.
Se a vida não nos propiciasse, não nos instigasse a reagir ou a agir, não seria a vida. Seria
exatamente.
Como se a gente seria pedras que
exatamente,
não tem vida.
Exatamente.
Pedra não tem vida. A árvore tem vida. A árvore, ela recebe o estímulo do sol e ela tem a opção de se virar. Né? É que nem... Bom, a gente é um pouco mais evoluído que árvore, eu espero, né? Mas, por exemplo, pedra não é considerada viva do ponto de vista da biologia, porque ela não tem opção de descer o morro ou subir o morro por livre e espontânea vontade. Não, ela não tem opções a fazer. Hoje eu vejo coisas que no passado eu via diferente.
E que vão mudar
no futuro.
Então, às vezes eu saio com uma pessoa e naquele momento eu não teve uma conexão, não teve uma vibe. Aí eu vou falar que aquela pessoa não é legal. Poxa, como que eu vou falar isso? A pessoa não é legal pra um relacionamento, mas é uma tremenda amiga.
Uhum.
É uma pessoa que eu posso ter conversas produtivas pra caramba. Eu posso sair, posso curtir.
Sim.
E às vezes daqui a 2 anos, 6 meses ou 3 meses, não sei, pode mudar.
Uhum.
Ou não, mas assim, você tem que ser aberto a isso e ser aberto a isso significa aproveitar o que a situação te oferece. A maturidade é entender o que a situação está te oferecendo.
Bom.
E abraçar aquilo. Você fala, poxa, às vezes eu tô procurando uma namorada, mas aquela pessoa não é uma namorada, mas é uma tremenda amiga.
Uhum.
Então eu ganhei uma amiga nova. Não é que eu deixei de ganhar uma namorada.
Sim.
Eu ganhei uma amiga nova.
É, isso tem tudo a ver com o que a gente falou nos episódios passados de mentalidade de menino, mentalidade de homem, maturidade, porque a gente não busca coisas instantâneas. A gente sabe ponderar. Por exemplo, eu tô saindo com uma pessoa, se não rola uma conexão, talvez é porque a gente não esteja na mesma página pra mesma coisa. Mas, ok, é um ser humano ali que tá sentado do outro
lado. E às vezes eu posso falar,
né?
Poxa, ela é crazy. Mas por outro lado, eu posso falar, eu não sei o que aconteceu na vida dela.
Uhum.
Então eu dou espaço.
Sim.
Se acontecer, legal. Se não acontecer, poxa.
É viver, de novo, na abundância mental. É o que muita gente se confunde. Ah, eu vou sair com aquela menina com aquele outcome, né? Com aquele objetivo,
tem que acontecer,
né?
Senão... E o pior
tem
de
que
tudo
acontecer.
É que ele põe a responsabilidade nele daquilo acontecer.
E se não dá certo, ele põe nela, né?
Nela, é. É porque ele nunca vai virar pra ele, né? Pra ele se reanalisar. E às vezes pode ser culpa dele, porque ele falou uma merda absurda também em determinado
essa
momento.
Essa é a grande mentalidade de menino, mas eu acho que o que ele está falando aqui é sobre entender pessoas diferentes a nós em diferentes momentos de vida.
Uhum.
Voltando, Fabião, O que você falou sobre tem que partir de dentro pra fora, confiança, uma coisa interna.
Tem que ser, porque você não consegue mascarar.
Então, não, você não consegue. Mas eu acho que confiança, até que você falou, a pessoa que é boa naquilo que ela faz, e a gente volta, é uma coisa que não tem fim. Nas nossas sessões aqui, a gente fala, o quão legal é desenvolver uma vida pra você satisfatória, com coisas boas pra você, com hobbies, com coisas que você coloque a sua energia em prol de uma evolução pessoal. Isso, quando você sente essa evolução acontecendo, é natural, você sente mais confiante, porque você consegue agir, falar, interagir com grupos diferentes, com diversas cartas na manga. Você consegue sentar numa mesa e falar sobre diversos assuntos. Eu acho que é natural isso. O processo de criação de autoconfiança tem a ver com as coisas que você vem dominando. No episódio passado, a gente entrevistou algumas amigas que falaram sobre paixões, né? O quão atraentes são homens com paixões, que tenham paixões, que não abdicam de suas paixões. Elas falam claramente o quão é atraente interagir com homens com paixões.
Mas sim, porque para a mulher isso é muito atraente, porque é um homem que sabe o que quer. Ele sabe pra onde ele vai, ele sabe pra onde direcionar os seus esforços. O homem que tem paixões é um homem que define um objetivo e busca aquele objetivo.
A paixão, ela fala por si só, né?
Porra,
ela,
concordo.
Você expressa suas paixões da forma que você se veste, da forma que você fala.
É verdade,
os assuntos que você aborda geralmente tem a ver com o que você realmente gosta.
Tem razão, né? Eu não pensei nisso.
Então, eu acho que isso, a mulherada capta, né? Então, pros caras aí que estão nos ouvindo, eu acho que seria um super conselho, né? Desenvolvam suas paixões. Descubram coisas que você realmente gosta de fazer fora do mundo comum, fora do trabalhinho. Você acorda de manhã, põe a sua gravata, vai pro escritório, ou sei lá, vai trabalhar no que você tem que trabalhar, volta pra casa, ou vai pra uma academia.
Exato.
Não é só isso. Vai
é
além.
É parte, mas não é assim. Se desenvolva o máximo que você puder.
É ficar antenado, né?
Primeiro ponto, você vai estar feliz, porque sempre tem alguma coisa que te alimenta internamente.
É a chave da atração. É ser um cara ligado em novidades. Nem todo mundo é assim, né? Tem muita gente que é mais conservadora, tal. Talvez seja um grande esforço.
Mas é assim, André.
Só que eu acho que vale a pena.
Quando você tá em alguma coisa que te deixa desconfortável,
o
meu conselho
seria:
invista naquilo.
É verdade. O desconforto é só um sinal que você tá saindo do seu lugar comum, da sua zona de conforto. Em vez de querer pular de cabeça no mundo da outra pessoa e querer, tipo, convidar a pessoa pra tipo, entrar de cabeça no seu mundo, tenta entender o que tá acontecendo.
É uma questão de se provar, mas às vezes você tá querendo se provar pra alguém que não quer uma prova. Ou você tá querendo se adulterar pra ser legal, porque é a pior coisa.
Pior coisa.
Se adulterar, porque você descarta tudo que tem de legal em você, porque você não se conhece do que você gosta, por uma carência, por qualquer outra coisa, e fala, nossa, eu vou ser o namorado perfeito.
Pronto, acabou.
Desculpa o termo, é uma merda.
Essa questão dos caras que querem ser legais.
Exatamente.
Né? Então assim, muita gente vai me perguntar, pô, mas eu não posso ser legal com a menina, eu sou um cara legal, eu não posso fazer um elogio.
Que bom
fazer
que você
assim.
É um cara legal.
Então, aí que tá a grande diferença. Você pode ser um cara gentil, um cara legal, um cara bacana, naturalmente, mas tem uma grande diferença entre ser e querer ser. Que pra mim, esses caras que querem ser legais tem muito mais a ver com manipulação, com uma tentativa de sedução que não se sustenta, não tem base naquilo. Então você vai querer sair com a menina uma vez ou duas vezes, querer pintar de namorado perfeito e tal.
Não dá.
E aí depois...
Primeiro porque não tem namorado perfeito, cara. São seres humanos, e os seres humanos, cara, tem qualidades e defeitos, depende de quem olha.
Não, mas eu acho que o grande lance aqui, uma lição pra fechar essa questão do cara legal, é muito controversa, na verdade.
O ponto da questão controversa é que não tem uma regra. Ela vai se encaixar ou não vai se encaixar dependendo da situação. Tem pessoas com vidas diferentes que buscam coisas diferentes. É um aprendizado e você vai seguindo e vai se adaptando. Você tem que ser flexível.
Essa questão de relacionamento é importante porque muita gente fala de relacionamento e pior ainda, muita gente sai por aí querendo automaticamente entrar em relacionamentos, pular estágios pra... Pode ser uma carência ou até... A gente tem que entender que tem sempre uma intenção positiva. Então, tudo bem, mesmo a carência. O cara quer entrar no relacionamento, por quê? Porque ele não quer ficar sozinho em casa. Tudo bem, beleza. Só que é uma mentalidade de menino, imediatista, né? Não entende que existem steps pra gente chegar lá. Ou que seja uma intenção positiva. A pessoa tem um modelo de família legal em casa, ela quer pular direto pra isso. Então, legal, isso é interessante também. Ou, ou ao contrário, ela tem um modelo errado na casa dela, os pais são separados, ou deu treta na família, e ela quer pular num relacionamento que ela julgue ser ideal.
Pra cobrir aquele vazio.
Então, assim, as intenções sempre são positivas, mas a nossa função aqui, como mentores da galera, como coaches, enfim, é pontuar o processo de escalonamento de um relacionamento. Relacionamento começa com duas pessoas se relacionando. Relacionamento começa com uma palavrinha, relacionar. As pessoas primeiro têm aquele processo inicial de atração, que a gente já falou bastante e tal, que, aliás, é um outro mundo completamente paralelo. O processo de criação de atração não tem nada a ver com isso que a gente vai falar. Isso aqui é um step adiante. Então, tudo bem, a pessoa lá criou atração, já saiu algumas vezes, está começando a explorar comunalidades. Aí sim as comunalidades entram em cena. Não no início. Exatamente. Primeiro, no início é emoção. Você tem que criar emoção e atração. Pá, fez isso, sucesso. Aí sim, você começa a explorar quem é essa outra pessoa. Além do físico, além daquele momento que você viveu, daqueles momentos iniciais. Então, esse processo de identificação de comunalidades é o que a gente chama de relacionar-se. Você está se relacionando com outra pessoa, que até então é um mistério pra você. E aí vem toda aquela questão do friozinho na barriga, pô, quem é essa outra pessoa, o que ela já viveu, pra onde ela quer ir, o que tem em comum comigo, até onde a gente pode construir uma coisa junto, o que será que vai ser. Isso é legal, frio na barriga. Muita gente é viciada nisso, inclusive, durante longos anos aí, iniciais, eu era viciado nesse processo de frio na barriga. Nem tanto, o meu foco era no relacionamento em si. Era mais tipo, criar atração rapidamente e começar a entender quem é essa outra pessoa. Eu não investia muito no processo de a longo prazo. Até porque com 18, 19 anos, acredito que não seja o foco, né? Não deveria ser. Depois do primeiro relacionamento de colegial, tal, acho que a gente passa por um break point lá. De começar a explorar o mundo e se relacionar puramente, não buscando uma coisa a longo prazo, mas o processo mesmo em si, de se relacionar. E eu fiz isso, e eu entendo isso claramente hoje em dia, eu tento colocar isso bem claro para as pessoas. Antes de pensar em relacionamento, pense o que você quer com essa pessoa aí sentada do seu lado. Você quer sair, quer marcar um date, você vai para um sushi, vai para um restaurante, o que você quer?
As pessoas, elas tratam o casamento como uma forma de felicidade.
Objetivo, né?
Final. Objetivo. Se eu chegar lá, eu vou ser feliz.
É. Que isso.
Homens e mulheres. Não é uma coisa de mulher só, não.
E
não é assim.
Não.
Porque se você não entrar naquilo, e é muito mais sério do que um namoro, do que um noivado, inclusive. Se você não entrar naquilo com a cabeça legal, sabendo o que você quer, sendo inteligente o suficiente pra saber onde você tem que ceder, onde você não pode ceder...
Win-win.
Win-win.
Ganha-ganha.
Vai ser pior.
Sim, claro.
Porque é um compromisso mais sério. Então se conheça, esteja feliz com você mesmo, ache uma pessoa bacana. Não é difícil. Tem muitos steps no meio.
Sim.
Mas não é difícil.
Tem muita gente aí fora,
tem
gente.
Tem muita gente,
cara. É abundância mental.
Às vezes parece que é difícil, a gente tá dando um monte de regra, mas você vai tomar um café...
Uhum.
Um dia no Copenhague e na Alameda Santos, comendo um alfajor, você vai achar alguém que quer a mesma coisa. Ah, o universo conspira. Ouvinte, o universo conspira.
Você pode ir pra essa linha mais mitológica,
esotérica.
Mas a questão é: se você estiver congruente e emanando. Coisas
positivas. Você vai atrair pessoas que queiram.
Você vai se colocar em posições onde você vai conhecer pessoas, você vai estar aberto.
E o ponto mais importante: se você se desenvolve como pessoa, isso não vai se tornar uma prioridade.
Não.
Vai se tornar
um bônus.
Um bônus. Isso não é ruim, isso não é egoísta. Não é nada egoísta. Se você tá bem com você mesmo, as pessoas que estão ao redor de você vão ser felizes também. Isso é a melhor dádiva, cara, que você pode passar pro mundo.
Tem uma analogia clássica, quando você tá no avião, e eles falam, bom, no caso de despressurização, vão cair máscaras, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude as outras pessoas.
Exatamente.
É a mesma coisa. Desenvolva uma vida feliz e rica em coisas boas pra você e depois expanda isso pros outros. Esse é o ponto. Mas voltando aqui pro escalonamento.
Exatamente, manda bala.
Que é importante. O processo inicial, a gente já falou, que é o se relacionar, que é o porquê, o que eu tô fazendo aqui com essa outra pessoa? O que eu tô fazendo? O mindset deveria ser, estou aqui conhecendo outra pessoa. Ponto. Você não tá lá pra pra pedir ela em namoro, você não tá lá pra casar com ela, você não tá lá pra planejar filhos com ela, não. Você tá lá pra conhecer ela. Ponto principal isso, porque muita gente confunde. Muita gente acha que vai sair num date pra conseguir uma namorada.
Ou pra atender as expectativas da pessoa que tá no date com você. Não,
pior
que
ainda,
é o pior.
Pior ainda.
É o pior.
Abdicar de si mesmo pra agradar.
Eu tenho que ser. Nossa, eu fracassei. Nossa, que
não,
merda.
Aí a gente volta àquela questão do ser o cara legal.
Que merda.
Querer ser o cara
que
legal.
Que merda.
Né?
Isso é a merda.
Isso é o pior. Mas muita gente faz, cara. Com boas intenções. É o que eu mais vejo a galera fazendo. Eles querem ganhar a mulher sobre coisas que não fazem sentido.
E o que acontece quando
sentido?
Dá errado? Ele se revolta.
Se
por
revolta,
quê? Porque ele jogou ele mal e jogou a mulher mal.
Foi uma estratégia ruim.
Não se desenvolveu.
Menino. Mentalidade de menino. Né? Bom, voltando aqui para o escalonamento do relacionamento, começando com o relacionar-se com outras pessoas, ao ponto que você identifica realmente pontos em comum.
O começo do relacionar-se nunca é amoroso.
Não, nem tem que ser.
Exatamente.
Não tem que ser. Tem que ser mais voltado para uma amizade. Uma parceria ali inicial, mas momentânea.
Parceria.
Mas momentânea, né?
Exatamente.
Não parceria de vida. Uma parceria de tipo um momento. Vamos compartilhar um momento. Essa é a mentalidade do maybe. Maybe.
Isso é um bom momento. Maybe.
Deixa pro talvez.
Se
talvez
você
fale.
É um cara legal, você vai saber transformar aquele maybe-ness
em sureness.
In sureness.
Então, o relacionar se envolve essa busca aí por comunalidades, coisas em comum, valores. Qual o valor que essa pessoa tem que é comum aos seus? Porque isso é importante. Esse processo de relacionar, a gente pode imaginar que é como se fossem dois círculos, um de cada cor. Imagina um círculo azul e um círculo vermelho. E os dois, igual a gente aprendia nas aulas de matemática lá no colégio, sabe, intersecção, tem um momento onde esses dois círculos, eles têm
eles
uma intersecção.
Eles têm um espaço em comum onde eles se entendem.
Exatamente. Então assim, você tem a sua visão de círculo vermelho, você tem a sua visão de círculo azul, você tem a sua própria personalidade aqui, a outra ali. Ninguém vai tirar isso de você e é extremamente saudável que os dois tenham o seu próprio mundo. Só que um determinado momento ali tem uma intersecção, uma junção.
A gente sempre fala muito de relacionamento, dos pontos em comum.
Sim.
Mas lembra que vocês têm um ponto em comum que tem que te fazer feliz, mas você não, nunca, jamais pode se esquecer do ponto que você tá girando sozinho.
Sozinho, sim.
Você nunca vai esquecer da sua individualidade.
Nunca.
Nunca. Não, é sempre importante.
Tanto é que a sua individualidade acaba sendo, principalmente no estágio inicial, maior do que a intersecção.
Exatamente.
Intersecção é até o que na mitologia eles chamam de mandorla. Que é um...
Interessante.
Existe uma figura que... Uma figura como se fosse de uma amêndoa. Que é o que é o desenho, né? Da intersecção.
Vou estudar sobre isso.
Mandola.
Muito legal.
É o simbolismo do todo. Do completo.
Uhum.
Até é atrelado à religião e tal. Mas enfim. Na mitologia pura, significa o todo. Onde duas coisas viram uma. Não tô falando só homem e mulher em relacionamentos. Tô falando amigos, amizades e tal. Muita gente foca muito no quão eles são diferentes. Mas muita gente foca, e essas eu acho que são mais evoluídas nesse sentido, focam sempre nos pontos em comuns. Então você tá no bar, você conhece um brother que tá lá, sei lá, na mesa do bar, junto com você, amigo do seu amigo, sei lá. Aí o cara fala alguma coisa, você já começa a traçar. É inconsciente isso, não dá pra você controlar. Você consegue depois racionalizar, mas na hora você só vai captando. Então o cara fala uma coisa, onde ele trabalha, com quem, onde ele estudou, quem ele conhece, pá, 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 na sua cabeça já começa a traçar paralelos.
Profiling, né?
Você traça um profiling. Puta, mano, sério, você curte isso? Ah, então você deve conhecer tal pessoa. Putz, você trabalha nesse lugar? Nossa, eu tenho uma amiga que trabalha lá. Assim, se você tiver antenado, você acha comunalidades aonde você quiser.
Exatamente.
Aonde você quiser.
Exatamente.
Em qualquer coisa.
Isso é a nossa... Benção é nossa maldição, mas isso é legal, porque você vai achar coisas legais, e aí é que tá um mindset. Você tem que ter um mindset de achar coisas legais em tudo o que você faz na vida.
Sim.
Achar o prazer em tudo o que você faz na vida.
Sim. É positivo, né? Mindset positivo,
um mindset
positivista.
Positivo,
né? Positivista.
Exatamente, aproveite
então,
sempre.
O aproveite, isso que você falou, crucial. É a regra número um. Quer se divertir.
Arrume maneiras de estar sempre satisfeito. Independente.
Independente do externo.
O poder de estar satisfeito e feliz em qualquer interação que você tem tá na sua mão. Eu demorei muito tempo para absorver isso, mas acredite, você sempre tem ferramentas para encontrar uma maneira de estar satisfeito em qualquer interação que você tiver. Relacionamentos não são chaves para felicidade. Sim. Felicidade tá na sua mão. Você vai ser feliz onde você quiser, cara.
Sim. E eu acredito que hoje, até falando um pouquinho do que é a resposta definitiva para felicidade, se é ter um relacionamento ou não, primeiro eu acredito que para tudo dar certo, e a minha visão hoje para relacionamento é essa, é a pessoa estar bem com ela mesma, né? Ela tem que ser a melhor companhia para ela. Então, olhar no espelho, isso também entra um pouco no assunto de autoestima, de confiança. Então, de olhar para ela mesma e ela se sentir a melhor companhia. Acho que começa muito daí. Pros dois, né? Outra coisa é ter as três vidas. O eu, o você e o nós. As pessoas não podem abandonar a vida delas, ou a vida que elas tiveram, a vida que elas têm, a rotina que elas têm, por causa de um relacionamento. Eu acho que é uma adição, né? Não é uma divisão. Não é porque a pessoa começa a se relacionar, começa a namorar, que vai ter que cortar vínculo com outras pessoas ou mudar a própria rotina. Lógico que tem uma certa mudança na rotina, né? Então, o foco muda um pouco. Antes você fazia tudo 100% pra você mesmo. Hoje você não vai fazer tudo tão 100% pra você, porque tem outra pessoa na sua vida. Então, a rotina, ela muda um pouco. Mas não pode deixar de existir o eu e o você, por exemplo. Que por isso que eu não acho que é o caminho pra felicidade você ter um relacionamento pura e simplesmente. Eu acredito que a resposta pra felicidade é você estar bem com você mesmo e mostrar isso pra outra pessoa que tá do seu lado. Porque enquanto você brilha, você atinge seu brilho na outra pessoa que faz ela brilhar junto com você. E aí eu acho que você tem a felicidade plena de um casal. Quando os dois estão bem nas suas vidas individuais e juntam essa felicidade pra um relacionamento.
Bom, voltando aqui para o escalonamento de relações que a gente estava tratando há pouco, que as pessoas começam se relacionando com essas outras pessoas, cada uma com seu mapa, com sua visão de vida, e começa a criar aquela interseção entre os dois círculos, entre as duas personalidades. E à medida que você continuamente vai explorando essas comunalidades, esses valores similares que essa outra pessoa compartilha com você, essa intersecção vai aumentando. E aí você começa a sentir, e aí sim a gente tá falando de sentimento, você começa a sentir uma relação. Não é um relacionamento, é uma relação. Existe uma troca aqui, um câmbio de emoções. E à medida que você vai fazendo isso constantemente, é o flow, né?
Exatamente.
É o que a gente chama de flow contínuo. Eu falo A, você fala B, eu falo C, você fala D, e aí tipo, vira aquele ping-pong. E à medida que essa amêndoa, essa mandorla, como é dito na mitologia, ela vai se ampliando, você também, com essa outra pessoa, você vai ampliando limites desse dois, essa vida dois. Então o seu limite pessoal se une com o limite pessoal dessa outra pessoa, a ponto que vocês ganham poder sobre muito mais coisa do que individualmente.
Sim.
De novo, não desmerecendo, e sempre, é o que você sempre fala, o poder da pessoa sozinha. Porque Sim. você tem que ter o seu lugar comum, intocável, suas missões e paixões pessoais. Só que ao ponto que alguns elementos dessas missões pessoais viram missões em conjunto, viram esse compartilhamento de perspectiva, perspectiva compartilhada, é muito poderoso.
Porque a soma se torna maior do que individual.
Ponto-chave.
É um ponto-chave.
É, um relacionamento saudável é baseado em algumas premissas, né? Que nós somos parecidos, nós compartilhamos nossas perspectivas, nós queremos a mesma coisa. E do ponto de vista do relacionamento, não existe eu ou você. Existe nós.
Sim. Sim.
Isso é muito poderoso.
Você acaba se tornando, com o passar do tempo, maior do que individual.
Sim, existe muito mais poder em pontos de interseção do que nas visões separadas.
Sim, é sempre.
A gente falou.
Uma visão que tá de comum acordo, ela tem duas pessoas fazendo ela acontecer.
E se você não consegue encontrar esse ponto em comum entre você e outra
pessoa... Você tem duas pessoas
pessoa,
contra. São mais
difícil ainda.
É duas vezes mais difícil de acontecer. É.
E você acaba perdendo oportunidade de crescimento e aprendizado incríveis.
Total.
Porque você prefere focar nos pontos onde você é diferente da outra pessoa, ao invés dos pontos onde vocês têm certa semelhança.
Exatamente.
E geralmente é um processo um pouco doloroso a princípio para pessoas que têm pontos de vista muito diferentes, mas a partir do momento que você começa a achar pontos, pequenos pontos em comuns, você começa a ampliar já o leque.
Sim.
De novo, a questão do the maybeness.
Maybeness.
Talvez não. Talvez você vai ter uma relação legal ali com a pessoa e pronto. Não vai ter um futuro disso. E tudo bem. Pelo menos você aproveitou, você aprendeu com outra pessoa, você deu a chance dela aprender com você. Eu foco muito nisso. Eu conheci pessoas incríveis, principalmente de alguns poucos anos pra cá, e não necessariamente evoluíram pra relacionamentos. Porque eu não achava que era o momento, porque eu não achava que era...
Que não bateu, não te levou pra um momento específico.
Eu não achava que era...
No relacionamento.
Eu não achava que eu tava na mesma página da própria pessoa, ou... Eu não sei, eu achei que eu queria algo mais primeiro de mim mesmo pra poder entrar no relacionamento, então... Mas isso não desmerece as relações que eu tive com essas pessoas. Não viraram relacionamentos, mas foram relações legais.
Sim.
Muitas delas acabaram virando amizades, e ok, a gente continuamente... Continua nessa troca de...
Refinando isso.
Sim, refinando isso, mas não com esse foco. E aí eu acho que a gente pode finalizar o tópico aqui do dia com o como isso é diferente de pessoas que saem por aí, seja aí aonde for, seja lá na night, seja, sei lá, online, seja no trabalho, querendo fazer conexões pura e simplesmente por objetivos finais, como ter uma namorada... Ter um relacionamento.
Pra mim é simples, você tá numa estrada onde você só tá focando onde você vai estacionar ao invés de apreciar as belezas do caminho.
Ótimo, ótimo, né? Ótimo.
Pô,
isso aí.
Cara, às vezes você passa por um lugar maravilhoso, que tem tudo a ver com você. Um lugar onde você construiria uma casa, um bairro que você achou bonito, um carro que você achou legal do lado. Você fala, foda-se, eu quero chegar lá no final. E aí você vai chegar no final, ok. Mas e o esforço para aquilo? E a quantidade de sacrifícios, de dificuldades?
Experiências,
que você teve?
As experiências que você teve no caminho.
Né? Você não aproveitou, não. Você não aproveitou o caminho. Esse que é o ponto.
Enjoy the ride?
Exatamente.
Sim, o ponto final nunca é o ponto final. Se o ponto final for o ponto final, então é melhor você repensar o porquê você saiu de casa.
Repensar você. É. Como assim? Você chegou ali já?
É só isso?
E aí?
É.
Que
acabou?
Mais
você pode morrer agora?
Acabou o que você faz com o resto da sua vida?
O que você faz com o que você passou e o que você vai fazer daqui pra frente.
Mas a gente fala de um mindset flexível e aberto o suficiente pra você entender o que tá acontecendo ao seu redor.
O melhor a fazer é, voltando pro começo da gravação, é estar consciente onde você primeiro sempre está, aonde você quer ir sempre, por mais que tenha mudanças, é colocar sempre a máscara de oxigênio em você.
Exatamente.
Pra depois tentar tentar outra pessoa e
Exatamente.
Tal.
Exatamente.
É isso aí.
É a vida, né?
C'est la vie.
Balancing act.
C'est la vie. É isso aí.
É isso aí.
Valeu.
Falou, gente.
Curtam a nossa página no Facebook. Assinem o nosso podcast na iTunes. E também sigam o nosso canal no YouTube, Winning Team Podcast. Assim vocês vão contribuir para que a gente continue fazendo mais e mais e mais e mais
e mais.
Interajam com a gente também. Mandem suas perguntas, suas dúvidas. A gente também vai futuramente abrir o canal aí para participações. Então, fiquem ligados. Abraço!
Gente, tchau. Abraço.
Foi bom, hein?
Pô, ficou legal, cara.